Para esta semana, para Shat Vayelech, e também é chamado Shabbat Shuvah, o Shabbat que está entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, onde nós lemos uma Haftarah especial falando sobre Shuvah, sobre retorno. Parashat Vayelech é a menor parashá da Torá, com 30 versículos, e ela fala sobre os últimos momentos da vida de Moshe. Começa a relatar sobre o último dia, quando ele diz que ele completou nesse dia 120 anos, e ele passa o cetro para o Yehoshua, encoraja o Yehoshua, e Moshe dá a última mitzvah da Torá, que é a mitzvah de escrever um Sefer Torá. E finalmente ele faz uma pequena introdução para a parashá da semana que vem, que é o Cântico de Razino. Só uma ideia curta. O Moshe chama Yehoshua, diz para Yehoshua perante todo o povo: Hazak ve'ematz, força e coragem, porque você vai levar esse povo para a terra que Deus jurou dar aos seus antepassados. O que significa força e coragem? Interessante. Nós pensamos força, já vem à mente braço forte, alguma coisa mais pesada, mais severa. Só que o Midrash diz que Hazak ve'ematz significa tenha paciência. Assim diz o Midrash, que quando Moshe está instruindo Yehoshua para ter força e coragem, não é essa força e coragem que normalmente nós pensamos, e sim, significa ter compaixão, ter paciência e levar o povo com tranquilidade. Afinal de contas, óbvio que precisa ser punho firme, como se diz, tem que ser firme, mas para poder levar uma comunidade, para poder levar o povo inteiro, muito mais ainda, precisa de paciência e não vir com força sobre as pessoas. Só para ilustrar essa ideia, duas histórias contrárias uma à da outra. Uma vez, um aluno do Rav Kamenetsky estava para casar. E ele, antes do casamento, ele ligou para o rabino e falou: preciso urgente falar com você. Foi falar com o Rav Kamenetsky. Ele contou, quando ele era pequeno, ele estava na escola, ele morava em Israel, em Jerusalém, uma época muito difícil, tinha muita fome. E um dia, o professor chegou na classe e o professor tinha no seu casaco uma lira, que para efeitos do que estavam passando de fome era bastante dinheiro. Uma das crianças da classe viu que tinha essa lira e roubou. Estava passando fome em casa. Ele pegou essa moeda. Quando o professor chegou na classe e viu que a lira sumiu, ele imediatamente mandou fechar a porta. Falou: alguém aqui dentro roubou a minha lira. Eu exijo imediatamente que devolva. Ninguém estava devolvendo. Então, o professor falou: eu vou revistar. Todo mundo fica na parede e eu vou revistar um por um. Ele começou a revistar. Conta esse rapaz, esse noivo, que na realidade é ele que estava passando fome. E foi ele que roubou essa moeda. Quando ele viu que agora o professor vai achar no seu bolso, ele tirou do seu bolso e colocou muito cuidado no bolso do vizinho, sem que percebesse. Quando o professor chegou a revistar o seu vizinho, pegou a moeda, tirou a moeda e começou a dar uma lavada naquele menino. Como você ousa roubar? O menino falando: não roubei, não fui eu. Como? Estava no teu bolso. E desprezou ele. E fez um escarcéu em sala. Resultado, esse menino foi para casa acabado, arrasado, não tinha feito nada, levou uma bronca assim em público, foi envergonhado. O menino resolveu sair da escola e com o tempo ele acabou fazendo amizades indevidas e saiu totalmente do caminho, se perdeu na vida. Agora esse noivo está vindo falar com a Kamineski dizendo: eu gostaria de saber como que eu posso casar sabendo que eu tenho isso, esse desprezo todo, e ainda por cima ter causado com que esse menino saísse totalmente do caminho. Eu quero saber como eu posso consertar isso. O Kamineski falou para ele, noivo: eu acho que você basta fazer tshuva, se arrepender de fato. Afinal de contas, você era uma criança. Você não sabia direito o que você estava fazendo. E, infelizmente, você colocou no bolso do outro. Até aí, foi uma coisa errada, lógico. Mas você não causou com que essa pessoa se perdesse? Quem sim, eu me pergunto, se tem conserto, é esse professor que agiu dessa forma. Desprezar uma pessoa em público, mesmo se ele fosse um ladrão, desprezar ele em público desse jeito, esse professor, que eu não sei se tem conserto, ele é o culpado. Ele tinha que levar uma boa tranquilidade. E conta-se uma outra história que aconteceu também na mesma época em Jerusalém, provavelmente em uma outra escola. A senhora Shlomo Zalman Neuerbach contou: e também um professor tinha 2 liras no bolso e alguém da classe pegou. E o professor mandou devolver, ninguém estava devolvendo. O professor colocou todo mundo na parede e falou: eu vou revistar um por um. E o professor foi revistando. Finalmente o professor viu, achou no bolso de uma das crianças. Estava todo mundo virado para a parede, ninguém estava vendo o que estava acontecendo, todo mundo tremendo de medo, o que vai ser. O professor tirou as 2 liras que estavam no bolso dessa criança. E, assim, sem ninguém perceber, ele jogou no próprio bolso e continuou verificando os próximos alunos. Quando ele terminou de verificar todos os alunos, ele falou: por favor, todo mundo se senta. E eu preciso dizer para vocês que eu cometi agora um grande erro. Eu desconfiei de vocês. Eu achei que alguém aqui roubou as moedas, mas no final das contas eu procurei e não achei no bolso de ninguém. Nenhum de vocês é ladrão. Eu queria pedir desculpas para todos vocês por ter desconfiado de vocês. Eu tenho certeza que vocês são muito bons meninos, que vocês jamais fariam uma coisa dessas. Agora está comprovado para mim que eu falhei. Eu peço desculpas e espero que todos vocês me desculpem. Esse menino, esse rapaz que contou a história para o Rav Shlomo Zalman Neuerbach, era o que tinha o dinheiro no bolso, que o professor tirou do bolso dele. Esse sujeito virou um dos grandes de Yerushalayim, uma das grandes pessoas de Yerushalayim, justamente pelo fato do professor não ter desprezado. O professor soube usar da paciência, da lógica, das boas ideias, para fazer com que esse jovem percebesse que ele errou e criasse vergonha na cara, mas sem desprezar ele em público. É isso que Moshe Rabbeinu está transmitindo para o Yehoshua. Você quer levar um povo, você quer ser um líder, você quer ser um professor, você quer ser um chefe de qualquer coisa que seja. Precisa ter paciência, precisa saber levar as pessoas de uma forma que você saiba educar e orientar as pessoas, elevando elas e não, Deus nos livre, rebaixando-as.